Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 88 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, podia estar mais feliz se não estivéssemos em mais uma pausa das seleções. Estou a brincar, até porque um dos nossos focos esta semana é precisamente a Liga das Nações. Uhum. O facto de Portugal ser um, pelo menos para nós os dois, um dos grandes favoritos a vencê-la. Mas é verdade, uhum, é uma semana um bocadinho mais pobre a nível de futebol. Uhum. Eu e o Alex gostamos é daquelas semanas com jogos de futebol, 10, 20 jogos por dia, que é para não termos descanso nenhum e para estarmos a ver e a tirar notas constantemente. Mas Alex, antes de nós irmos ao nosso episódio, há destaques a fazer. O primeiro destaque é aos nossos espectadores do Pre-Bet Show, não é?
Exatamente.
Que têm estado connosco nesta temporada, pá, brutais, malta, desde o início, a apoiarem-nos. Os números são importantes também por causa de vocês, do vosso apoio, da vossa participação. E, portanto, um agradecimento geral, porém, Alex.
E também ao Francisco Reis e Guilherme Moreira, que tentaram acertar nos prognósticos, mas a Itália, França não facilitou.
Não facilitou nada.
Por isso, nós queríamos mencionar aqui estes dois espectadores e comentem também no YouTube os vossos prognósticos e também opiniões do podcast. Exato. Com o Francisco foi espetacular, com várias coisas que nós não ouviríamos.
Não sabíamos.
Exato, com outros convidados.
Verdade. Em relação a hoje, não vamos ter um X2, porque como eu disse, estamos numa semana um bocadinho pobre a nível de futebol, mas vamos ter aqui uma dinâmica muito interessante na segunda parte do episódio de hoje, e eu convido já a todos, não só nas redes sociais, mas principalmente no chat do YouTube, a participarem nessa dinâmica. Portanto, participem, escrevam, já sabem, estejam connosco desse lado, para nós é muito importante. Um grande abraço a todos. Alex, importante foi a Sim. vitória de Portugal contra a Polónia. Ui. E estamos apurados, em primeiro lugar, para a Final 8, não é a Final 4, novidades na Liga das Nações. Sim. Passam agora duas equipas de cada grupo, portanto, como temos quatro grupos, são oito equipas na Final 8. Alex, passamos em primeiro, goleada à Polónia.
Goleada à Polónia, mas aquela primeira parte foi preocupante, Pedro. Não foi só a Inglaterra e a Irlanda que foram um jogo de duas partes. Não houve golos da primeira parte e
depois na segunda abriu-se o frasco do ketchup e foi tudo por aí adiante.
Exatamente. Mas sim, pela segunda parte há muita confiança. E o que eu gostei mais de todos os golos, ver aquela confiança de Bruno Fernandes a rematar e um gestor. Aquilo foi incrível.
Aquilo é um gol à Bruno, eu gosto daqueles golos.
É um gol a avisar ao Ruben Amorim, eu estou para ser titular a época toda. E há muitos adeptos do United que infelizmente apontam o dedo ao Bruno, mas o Bruno não é o problema. Mas o que eu gostei de ver mais sim. foi Renato Veiga. Renato Veiga já não é uma dúvida, é uma certeza que irá estar presente na seleção portuguesa e não é por acaso que é titular nos dois jogos, frente à Polónia e frente à Croácia.
Exatamente.
Por isso, Renato Veiga continua esta fantástica caminhada que tem tido, porque muita gente não falava de Renato Veiga a ser titular de seleção neste momento.
Nem para as convocatórias, Alex, na altura.
E Ruben Dias, eu sei que não está, mas claro, Renato Veiga, para mim, é uma opção muito válida a jogar num europeu, num mundial, está a demonstrar seu.
Aliás, eu digo-te aqui, na minha opinião, ao dia de hoje e pelo nível apresentado, pelo crescimento que está a ter, eu estranharia se Renato Veiga não fizesse parte da convocatória de Portugal para o Mundial daqui a dois anos. Posso já dizer assim, e estas titularidades e estas convocatórias de Roberto Martínez dizem bem, vão dizendo bem de quem é que ele quer mais para esse Mundial.
E outra
ao
coisa,
fim e ao cabo, a Liga das Nações é para preparar isto.
Renato Veiga também joga em várias posições,
sim, sim.
É forte no passe, é forte a nível físico, tem vários atributos que fazem dele um jogador muito importante sem para esta dúvida. Seleção.
Comentava aqui o Alex há pouco, ao 9, quando estávamos ali a tirar umas notas, foi engraçado, eu reparei apenas num detalhe negativo e gostava que chamasse a atenção para isso, porque é engraçado, é negativo e não é. Renato Veiga é bom em várias posições, tem jogado como defesa central, como médio defensivo, como médio interior esquerdo e até como lateral esquerdo.
Sim.
Tanto no Chelsea, antes no Basileia, agora no Chelsea e na seleção, é capaz e muito bem capaz de fazer todas essas posições. E hoje é graça, há um lance da segunda parte em que Renato Veiga acompanha o ponta de lança da Polónia, que vem recuar para receber ao meio campo, ele acompanha, perde o primeiro duelo, vai ao segundo duelo e ainda vai ao terceiro, quase ao lado direito. Claramente não é de defesa central. Defesa Perdeu. Central, se perde o primeiro duelo, volta atrás à posição e deixa aquele trabalho para os médios. Foi ali o lado de médio de Renato Veiga a funcionar. Alex,
e o
tenho
lado
um destaque.
E também o Ronaldo. Cristiano, é hora de ter destaque.
Mas vai, dá. Eu dou a seguir.
O Ronaldo ainda marca golos de pontapé de bicicleta. Fez o dragão rugir aquele homem. 910 golos. 90 golos para chegar aos 1000. Eu estou muito confiante que vai chegar lá.
Eu também.
E também, para aqui o armar bem Fabrício Romano.
Oi.
Eu tenho aqui um inside news. Quem é o grande grande convidado, Cristiano Ronaldo, para no YouTube. Não é Lionel Messi, eu acho que isso irá acontecer um dia, mas é o Mr. Beast. O Mr. Beast. Por isso o Ronaldo chega aos 910 golos, convence o Mr. Beast. É pá, este homem
o Ronaldo, todos os cantos, o Ronaldo per está si é um próprio Mr. Beast. Deixa-me já dizer o seguinte. Poucas pessoas mais novas que Cristiano Ronaldo teriam a destreza física para fazer aquilo que ele fez naquele golo.
Completamente.
Eu quero dar um destaque ainda, Alex. Um negativo coletivo, sim, um positivo individual.
Ok.
Destaque negativo coletivo. Na minha opinião, há um jogador que tem a ver com isto.
Uhum.
Vitinha não ser titular faz com que Portugal não jogue tão bem. E para mim é uma das grandes diferenças da primeira para a segunda parte.
As transições.
Vitinha, exato.
Uhum.
Sem bola... E com bola, ele é um jogador tão astuto, tão perspicaz, tão inteligente, e depois que executa com uma suplesse, portanto, astuto e eficaz e inteligente, sim, 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 sem bola, mas também com bola. Eu acho que é o melhor médio português, ou seja, dos médios que jogam mais recuados,
uhum,
e é um dos melhores médios do mundo, e há de facto...
Editar eu acho o que há ritmo aqui uma... de jogo.
É isso. É, o ritmo é que Vitinha dá isto à seleção. Quer seja para um ritmo mais baixo, quer seja para elevarmos o ritmo, é a Vitinha que dita os ritmos de jogo da seleção.
Completamente.
E, portanto, dar este saco a Vitinha para acabar. Rafael Leão, que eu acho muito injustas as críticas a Rafael Leão que, uhum, se fazem em Itália e em Portugal.
Uhum.
Ah, porque não tem números e não sei o quê. Rafael Leão, nas últimas três épocas de Milan, fez sempre double-double. Fez sempre mais de 14 golos e mais de 10 assistências conjuntamente por ano. Querem este dado? Ronaldinho Gaúcho e Luís Figo, extremos, bolas de ouro, na altura,
sim,
que nós crescemos a vê-los jogar, Ronaldinho Gaúcho na Europa, apenas por uma vez, produziu mais golos e assistências que Rafael Leão até agora.
E fez três vezes.
Numa época.
Ixi.
Luís Figo, na carreira toda, apenas por uma vez.
Uf.
E estamos a falar de bolas de ouro. E portanto, quando às vezes apontamos a criticar Rafael Leão, eu gosto daquela alegria, eu gosto daquela ginga, gosto de um para um. É por isso que pagamos bilhetes também.
Uhum.
E gosto, e acho que Rafael Leão está com a mentalidade certa, que demonstrou na conferência de imprensa, para melhorar enquanto jogador.
Portanto,
dar este valor a ele.
E o lado esquerdo agora com o Nuno Mendes e Rafael Leão.
Para mim é o melhor do mundo.
O melhor
lado esquerdo do mundo atualmente a para mim é o Nuno Mendes e Rafael Leão.
Gosto.
E de clubes. Seleções e clubes.
Pedro, estás a ser audaz. Acabámos de começar. Adoro. Mas sim, é um argumento. E digam nos comentários, concordam, e digam qual é o melhor lado esquerdo para vocês. Eu vou contigo então, Rafael, é o
Inúmeros.
Mas há outra também conversa aqui na Seleção Nacional, a última coisa é, sim, Kenda merece e vai ser convocado. Convocatória sim, como estamos em privilégios passados. E Fábio Silva, porque sim, muita gente diz que Fábio Silva não merece esta convocatória. Vejam lá as palmas a jogar, tal como o Dário Essugo, que se fosse convocado em vez de Samu Costa... Eu não estaria surpreendido.
Não seria escândalo.
Eu não era, exatamente.
Eles estão num bom nível na Liga, é verdade.
Por isso, Fábio Silva, Dário Essug, merecem, e Fábio Silva continua, porque, como Roberto Martínez disse, é um avançado com características únicas na Seleção Nacional.
Parece coisas diferentes.
Muitos poucos podem fazer, sim, sim, o que o Fábio Silva faz no futebol, uhum, internacional, ok? Na minha opinião. É um finalizador altamente móvel e, sim, sabe muito bem combinar com os colegas de equipa a um modo...
Sim, joga bem entre linhas também.
É pouco comum ver para um ponta de lança.
Ele não só procura bem as costas e tem essa capacidade física que foi ganhando ao longo do tempo, como entre linhas, como tu dizias há pouco, tem capacidade para receber e para passar bem.
Pé esquerdo, pé direito,
sim, sim, cabeça. Sim, cabeça.
Fábio Silva tem tudo.
Eu também acho. E acho que após um rol de empréstimos que não lhe correram muito bem,
verdade,
acho que agora na La Liga está a encontrar o espaço certo no tempo certo.
Verdade.
Dizer ainda sobre o Fábio, e termino aqui em relação à seleção, Alex, que numa perspectiva de futuro, se nós pensarmos bem, temos Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, que está lesionado, Diogo Jota, que está lesionado. Estes três são os três homens que estão na cabeça de Roberto Martínez para aquela posição. Tem sido assim, sempre. Quando, sim, os três estão disponíveis, os três são convocados. Depois, há João Félix, que é sempre convocado e poderá também fazer essa posição. Uhum. Roberto Martínez também aposta nele para aí.
Verdade.
E então depois começamos a pensar nos tais outros nomes. Eu percebo perfeitamente quem diga Paulinho, pelo rendimento, pelos números, mas concordo com o Alex. E, portanto, sim, para mim, Fábio Silva, até numa perspectiva de futuro e de valorizar o que ele está a fazer na Liga, portanto, concordo, sim, senhora. Olha, Alex...
E falas em perspectivas? Houve aqui um jogo, o maior resultado de sempre, a maior vitória de sempre na Nations League aconteceu e foi a Alemanha a vencer 7-0 à Bósnia. nós estamos avisados.
Fizemos a previsão desse jogo.
Alemanha-Portugal, se acontecer na Nations League, vai ser muito difícil, Pedro.
Mas somos melhores.
Mas nos quartos, não
somos,
é possível.
Mas somos melhores.
Nos quartos de final, nós ou, no, Portugal ou vai apanhar a Itália, uhum. ou os Países Baixos, ou a Dinamarca ou a Sérvia.
Isso.
Por isso, como é que nós estamos a sentir com isto, Pedro?
Olha, Alex, confiantes? Eu vou dizer aqui... Esta Itália, ao contrário do que eu achava, está uns furos abaixo.
Completamente.
Na minha opinião.
Está a desiludir muito.
Está a desiludir um bocadinho. Eu também acho, concordo com... Ou muito. Se nós tivéssemos expectativas em alto.
Sim,
eu tinha, em relação à Itália. Depois, o outro segundo classificado é os Países Baixos. Atenção, lembrem-se bem do europeu que os Países Baixos fizeram.
Verdade.
É uma equipa que, quando está junta, neste caso... Normalmente há muitas polémicas na seleção dos Países Baixos. É verdade. Sim. Mas Ronald Koeman parece-me que, antes do Euro, e de lá para cá, conseguiu... sedimentar bem ali um grupo.
Ok.
E para mim é uma seleção a ter muito em conta. Eu digo-te aqui, Alex, em termos de nenhuma destas seleções é fácil. Estamos a falar do nível da Liga A, para a Liga da Liga das Nações. Falta definir um segundo classificado. Dinamarca ou Sérvia jogarão hoje ou amanhã, uma das duas. E eu acho que é por aqui, se eu tivesse que escolher, era por aqui. Por uma destas duas, Alex.
Eu da Dinamarca ou a Sérvia, preferia a Sérvia, apesar do nosso passado.
Porque a Sérvia é mais organizada.
Sérvia, okay?
A Sérvia é uma seleção. É verdade.
O que é que aconteceu com os jogadores Mitrovic e Vlahovic? Nós perdemos esse jogo que dava o acesso ao Campeonato do Mundo.
Eu estava lá a ver esse jogo.
Isso não é
uma seleção das seleções que estamos aqui a falar, apesar da Itália nos desiludir. Os Países Baixos não ser o que já foram há anos, mas ser uma seleção ultra competente, meia-final do europeu.
E tem líderes, Van Dijk, Cody Gakpo e o meio-campo, Gravenberch, Frankie de Jong, Reinders.
Exatamente.
É um
tem líderes make-up. E tem muitos jogadores que neste momento estão no pico de forma.
E precisam de estar em pico de forma para os Países Baixos também.
Isso mesmo.
Frankie de Jong mais em específico.
Vamos então ao segundo classificado do grupo 4,
ui.
que é aí que está a mina, entre Dinamarca e Sérvia.
Na minha opinião,
a Dinamarca... Neste momento, é uma seleção que coletivamente é mais forte.
Exatamente.
Exatamente. E, portanto, eu preferia, se tivesse escolhido aqui hoje, sorteio para Portugal, quartos de final, eu queria um Portugal-Sérvia, porque a Sérvia, apesar de ter bastante qualidade individual, é uma seleção coletivamente muito mais desorganizada e muito mais ao nosso alcance.
Gosto da forma que estás a pensar.
Aqui, qualquer um dos quatro, um dos três neste caso, mas falta a Sérvia e a Dinamarca, qualquer um destes quatro... Portugal passa.
Eu acho que o Portugal é um sério candidato a vencer a Nations League. Nós temos tudo para vencer. Muita gente critica Roberto Martínez, mas a rotação do plantel está a ser bem feita.
Um bocadinho demasiado conservadora. Falávamos um bocadinho há bocado sobre isso.
Eu gostava que Kenda tivesse sido convocado mais cedo, talvez.
E mais opções para um certo tipo de jogos. Portugal praticamente tinha o apuramento garantido. Só empatar com a Polónia em casa, só entras.
Mas nós sentimos que Portugal é das melhores equipas a jogar atualmente. E houve uma fase com o Fernando Santos que a nossa confiança
estava
um bocado mais.
É verdade.
E com o Roberto Martínez, em fase de qualificação e na Nations League, nós estamos muito confiantes.
Isso aí?
E nós achamos que Portugal vence a Itália, Portugal vence aos Países Baixos e Portugal vence se for a Dinamarca ou a Sérvia.
Exatamente.
Por isso, Portugal vai vencer os quartos de final. Temos de ser confiantes e é com Vitinha
sem
em campo,
dúvida.
Porque sim, é o melhor médio atualmente na nossa equipa portuguesa.
Completamente.
E também a jogar em clubes é o melhor, não é o Bernardo Silva, não é o Bruno,
titularíssimo,
é o Vitinha.
Vitinha, por favor, Roberto Martínez, faz-nos a vontade, tu normalmente ouve-nos, o que ainda agora foi convocado, e portanto, Vitinha titularíssimo.
E jogar mais vezes o Vitinha com o João Neves. Mas
aproveitar
sim,
essa sinergia do
também
meio-campo.
Houve jogos...
de outras ligas?
Sim, os cabeças de série, importante dizer aqui aos espectadores do Privet Show, os cabeças
agora...
de série são Portugal, França, Alemanha e Espanha. Mas a Espanha está sem Rodri. Lamine Yamal, quem sabe, pode ter uma lesão quando vai jogar com Portugal. Vamos jogar contra as equipas mais fortes.
E tu gostas muito do Lamal.
Exatamente. Mas a Alemanha é a equipa que me preocupa mais. A Alemanha preocupa mais do que a França e do que a Espanha. Porque a Alemanha tem Julian Nagelsmann, Wirtz, Jamal Musiala, está assim. Uma curva ascendente. Até Pavlovich.
Acompanha o movimento do Alex.
Ascendente. Porque sim. Onde é que Jamal Musiala vai parar? Onde é que vai parar, Pedro?
Vai parar... Para mim tem um futuro sem limites.
Exato.
Na minha opinião. Eu adoro Musiala, tu sabes.
Então, olha...
Então, não vai parar. Vai parar, sabes onde? Na barreira defensiva de Portugal.
Ah,
se nos
confrontarmos.
Isso aí, ok.
Gosto.
Não, mas olha... adversários fortíssimos.
Sim.
Os cabeças de série. Como tu disseste bem, a apanharmos estes adversários só depois na fase a seguir. Portanto, de meias finais
sim,
e final.
Sim.
Final four. Portanto, final eight. Atenção, isto é Final 8, portanto,
pois,
então, não há duas mãos. É um jogo quartos-final, é um jogo meias, é um jogo...
E para o ano irão haver outras equipas, porque sim, Noruega e Inglaterra subiram para a divisão A.
Exatamente.
E Inglaterra, 5 golos marcados frente à Irlanda.
A tua Irlanda.
Jude Bellingham, 105 envolvimentos de golo. com 21 anos de idade, Pedro.
É muito bom.
Jude Bellingham já é top 3 de Ballon d'Or e é o líder da sua nação. Se Inglaterra vencer o campeonato do mundo, Pedro, não há dúvidas. Nem precisam de ver a Ballon d'Or. Jude Bellingham vence a Ballon d'Or em 2026.
A Inglaterra regressa à Alex ao lugar onde não devia ter sido. A Inglaterra é uma seleção de Liga A, naturalmente. É uma seleção de Liga A. A Noruega faz, na minha opinião, história. Na minha opinião, factualmente faz história. Exatamente. E, na minha opinião, é muito bem entregue esta subida à Noruega. Porquê, Alex? Porque a Noruega tem talento para dar e vender.
Mas Pedro, é de
louco. Eu quero ver o Haaland a jogar na próxima Nations League contra os adversários mais fortes. Eu quero ver se o Haaland marca os tais, Alex, 7 gols com que ele está nesta Liga das Nações.
Exatamente, exatamente. E sim, António Nusa também é um grande jogador que fez um
Charlotte, tens Nusa, por exemplo, um dos gols da Holanda é na recarga de gol de Nusa. Odegaard, obviamente, bem, há muitos mais.
E um dado estatístico aqui que é de loucos: Erling Haaland já é o melhor marcador na história da Nations League com 19 gols. E Erling Haaland até tem outro dado estatístico que é de loucos: que é Erling Haaland tem 24 anos, mas na carreira já fez 25 hat-tricks. Ou seja, ele já fez mais hat-tricks do que tem anos de vida como profissional. Exato. De futebol. Eu não conheço outra história
média,
assim.
É uma média de um hat-trick por cada ano de vida de Haaland, ou um bocadinho mais neste caso.
E agora a Noruega, bem que é tudo no
Haaland. Eu gosto de ver a Noruega na Liga A, vamos ver como é que a Noruega se vai safar. Alex, se falamos em goleadores, temos aqui dois tópicos muito rapidamente para falar de goleadores.
É verdade.
É porque na Liga das Nações, da Liga A à Liga D, portanto temos 4 divisões, como vocês sabem, quem é que são os melhores marcadores? Temos Haaland com 7 golos. Exato. E depois Alex, temos 3 avançados com 5 golos.
É Gyökeres, Cristiano Ronaldo e Benjamin Sesko.
Ora bem, falamos aqui de muita qualidade. E Alex, e dentro destes, há aqui alguns que serão que estão na calha para terem mais golos do ano civil.
É verdade.
Do ano 2024. Um deles joga em Portugal.
Joga em Portugal e é o número 1.
E é o número 1 atualmente.
Victor Gyökeres já igualou o número de golos que Cristiano Ronaldo marcou
em 2023. Em 2023, desculpa.
54 golos. Gyökeres já os tem. Ou seja, vai ultrapassar Cristiano Ronaldo, o seu número.
Até ao dia 31 de dezembro de 2024. Quem é que acaba com mais gols em 2024?
Sem dúvida alguma, irá ser Victor Gyökeres, um top 3 ponta de lança na atualidade. E agora o mundo já sabe, depois de um hat-trick feito ao City.
Já sabe.
Por isso que Gyökeres irá ser o melhor marcador de 2024. Em segundo, eu acho que vai ser Haaland. E em terceiro, Harry Kane.
Harry Kane.
E é também Woolley.
Mas Harry Kane. Eu vou, olha, o meu top é igual. Eu acho que vai acontecer. Aliás, desculpa, eu meto Kane em segundo.
Ok.
Na minha opinião.
Ok. Sim. Poderá
Kane
superar.
Kane está a um ritmo fortíssimo.
E Haaland não está a marcar tantos
gols. Agora, só para dar este disclaimer, eu e o Alex não estamos a falar de coeficiente nem de prémio.
Não.
Vamos a dizer gols. Nós sabemos que o coeficiente dos gols na Liga Portuguesa é bastante inferior ao de outras ligas. Portanto, a nível de gols, concordo com o Alex, para mim, acaba 2024 Victor Gyökeres como o melhor marcador de 2024. Em segundo, aqui discordamos, eu vou para Harry Kane, porque está a um ritmo frenético. E em terceiro, então, Erling Haaland.
Cristiano Ronaldo com 37 e Mbappé com 33 golos. Bem...
Ou seja, Ronaldo vai acabar com mais golos do que Mbappé. Mais uma vez.
De loucos, como é que é possível? 2 anos seguidos, com 38 anos e com 39.
Alex,
mas
nós há bocado prometemos, não é? No início do programa, prometemos que íamos ter aqui uma dinâmica um bocadinho mais longa. E é para vocês participarem em casa.
Exatamente.
A dinâmica de hoje, Alex,
é escolher o melhor jogador de cada idade, dos 17 aos 30 anos. É um desafio muito difícil.
É desafiante.
E comentem quem para vocês é o melhor, 17, 18, 19,
só
à medida que nós vamos.
Só um, ou seja, para toda a gente perceber isto, dos 17 aos 30, eu e o Alex fizemos uma shortlist de 4 ou 5 nomes para os dois, e ambos não sabemos quem é que cada um escolheu. Vamos escolher um dos 17, um dos 18 e assim sucessivamente até aos 30.
Então vamos aqui
e entretanto
começar.
Vamos fazer aqui umas paragens em blocos para comentarmos as nossas escolhas.
Então vamos começar aqui com os jogadores que nós dizemos que são os número 1 em cada posição. Então, para mim, o melhor jogador de 17 anos é Lamine Yamal.
Para mim também é Lamine Yamal.
De 18 anos, Warren Zaïre-Emery.
Para mim é Warren Zaïre-Emery.
De 19 anos, para mim o melhor, isto vai ser,
eu digo já,
é o Kobe Mainoo.
Para mim é o Arda Güler.
De 20 anos, para mim, o melhor jogador é Gavi, apesar da lesão.
Para mim é João Neves. Posto isto. Posto
17
isto, Alex,
anos.
Vamos lá comentar isto.
Se não fosse Lamine Yamal...
Tínhamos aqui alguns nomes.
Exato.
Para a nota perceber, nós dos 17 anos tínhamos Lamine Yamal, Kubar, Sietan, Mbappé, Estevão.
E quem? E quem é que foi convocado? Giovanni Kenda também. Mas com o Barzi, as pessoas têm de perceber o fenómeno que de facto é para um defesa central estar aqui neste lote com 17 anos.
Exatamente. Agora, a nossa escolha não podia ser outra que não Lamine Yamal. Eu acho que aqui, já tentando adivinhar os vossos comentários aí no YouTube, malta, eu acho que Lamine Yamal será uma escolha quase unânime. Eu diria 99,9%.
E também nos 19, o Rico Lewis, não foi um jogador que nós dissemos, mas é um jogador que está a mais alto nível no City.
Aliás, nós nos 18, por exemplo, aqui entre os 18 e os 19, eu tinha aqui Hendrick, Zaire Emery, Marco Yu, Zaire Emery.
Sim.
Pela regularidade e pelo nível que está a apresentar.
Pelo
nível do PSG, exatamente, para mim, é a escolha. E nos 19, nós tínhamos Arda Güler, que foi a minha escolha, a tua foi Kobbie Mainoo, e depois tínhamos aqui, para nós, Lenny Yoro, central que vai crescer muito com o Ruben Amorim.
Pois vai.
Kenan Yıldız, mais um jovem turco que está a explodir na Juve. E tínhamos, obviamente, Rico Lewis. É que às vezes a malta nem se apercebe. Rico Lewis tem 19 anos.
E com...
joga com uma maturidade em defesa do City.
E com 20 anos,
com 20.
Scalvini e Diomande, últimos grandes centrais que vão dar muito que falar nos próximos mercados. E o último nome é Baleba. Muita gente não vai falar de Carlos Baleba, mas quem vê Premier League e Brighton em específico,
nós sabemos.
Isto é o substituto de Moisés Caicedo aqui.
É verdade.
Carlos Baleba. Mas Pedro, temos de ir aqui para o próximo.
A minha escolha foi João Neves e Gavi, acho que era muito ela por ela. Eu acho que vai ser quase 50-50 no chat do YouTube.
Ui, então aqui, com o melhor jogador para nós de 21 anos, para mim é Jamal Musiala.
Para mim é Jamal Musiala.
De 22 é Cole Palmer.
Para mim é Cole Palmer, mas eu estava no... Eu já explico.
23 anos, para mim, é Rodrigo Góes.
Para mim é Saka. O Caio Saka.
Jota Oliveira vai adorar este
clube. O Caio Saka.
24 anos, para mim é Vinícius Júnior.
Para mim também é Vini Júnior.
Olha o que o Erling Haaland.
Já lá vamos, já
e
lá vamos.
E o último, 25 anos...
Opa,
Kylian Mbappé. Mas dói-me escolher Kylian Mbappé, ok?
Até porque está aqui Rafael Leão nesta lista.
Exato.
E eu, atenção, eu vou dizer aqui, eu acho que Rafael Leão, bora agora discutir isto,
sim.
Rafael Leão, nos próximos anos, vai estar sempre no top 10 da Ballon d'Or.
Ui.
Sempre nos próximos anos.
Ok.
Sempre. E eu vejo, com esta mentalidade que eu estou a ver agora no Rafael Leão, do que ele falou na conferência de imprensa, do que ele já está a fazer, do que vem a fazer há 3 anos no Milan, eu vejo o Rafael Leão, tranquilamente, há 2 anos, a fazer parte do top 3.
Se isso acontecer, Pedro, é porque Rafael Leão ou ganha a Liga dos Campeões ou está perto de ganhar a Liga dos Campeões.
E para isso tem que sair do Milan.
Ou Portugal
ganha o Mundial.
Ganha o Campeonato do Mundo. Tanto. E se Portugal ganha o Campeonato do Mundo.
Eu acredito mesmo.
Pela mesma lógica que o Messi vence, e se o Rafael Leão é o melhor jogador, sem dúvida alguma, ganha o Rafael Leão.
Eu vejo isso se possível lá acontecer. Top 10, sem dúvida, nos próximos anos. Acho que vai fazer parte desse elenco sempre.
Gosto.
Tem a potência, a qualidade técnica, a mentalidade neste momento já tem. Mas Alex, vamos lá então.
Acho que a única questão aqui nos 25 era o Bastoni também de referir.
Sim,
Saliba é dos melhores centrais do mundo com 23 anos.
Também.
Infelizmente, Rodrigo Isaka também tem a mesma idade. E nos 22, acho que Nuno Mendes merece ser falado, porque é dos melhores defesas esquerdos do mundo.
Eu pensei...
E que Vardiol também é dos melhores centrais
exatamente.
E que pode jogar tanto a lateral como a central.
Para mim, dos 22 era um desses. Ou era Palmer, ou era Vardiol, ou era Nuno Mendes. Eram as minhas dúvidas. Eu fui por aquele que me está a encantar mais neste momento. E depois tínhamos aqui nos 24 o Alex, que foi o que o Alex disse. Nós escolhemos Vini e os dois, mas ainda podia haver Erling Haaland.
Sim, exatamente.
Ainda podia haver Erling Haaland. Depois tínhamos Phil Foden, que agora está em baixa.
Uhum.
Mas pronto, acho que Vinícius é justo.
São muitos nomes.
Qualidade a rodos. Alex, temos agora o segmento dos 26 aos 30. Último segmento. Então vamos lá, agora digo-te eu. 26 anos, Alex, quem tu vais?
Ah, digo-te eu.
Ah, queres que eu diga? Queres que eu diga primeiro?
Eu já estava. Tá quem bem, é que tá vais dizer então com 26?
Dos 26...
Esta pausa.
Dos 26, para mim, 30 é Alexander-Arnold.
Que eu queres.
Pronto. 27, eu vou... Ruben Dias para mim.
O Rafinha atualmente.
Pronto, consigo perceber. Eu vou Ruben Dias. Já
mas eu percebo.
Já explicamos. 28, eu vou Rodri. Aqui não há dúvida nenhuma.
Rodri.
Dos 29, Alex, eu aqui vou Joshua Kimmich.
Também vou. Kimmich.
Joshua Kimmich, desde os 18 anos, que é aquele jogador.
Mas queria dizer Raya, porque está a ser dos melhores guarda-redes do mundo.
Mas Kimmich é alemão, mas é um relógio suíço, joga lateral no meio-campo.
E falta uma idade.
Dos 30. Bernardo Silva. Para mim é Bernardo Silva.
John Stones, não?
Bernardo Silva.
Pode jogar a central, pode jogar a...
Bernardo Silva, e se eu não escolhesse Bernardo Silva, ia a seguir com o Bruno Fernandes, e se não fosse Bruno Fernandes, ia a seguir com o Cancelo.
Ok. Eu também vou com Bernardo Silva, mas também queria referir aqui John Stones, que pode jogar nas duas posições. Mas sim. Aqui o mais difícil para mim foi os 26.
Foi os 26.
Porque sim, é...
Porque havia Gyökeres, Hakimi, Arnold, Valverde, Gabriel Magalhães.
Demorou a dizer Valverde, porque Valverde...
Não, Valverde, claro.
Para certo. Mim é o segundo.
Sim.
Para mim, mas percebo de contrato. É curioso.
E nos 27, a minha dúvida não era Rafinha, era Lautaro, pá. Sabes que eu adoro o Lautaro.
E o Ruben Dias?
Não, eu escolhi o Ruben Dias. Porquê que eu escolhi o Ruben? Porque para mim é top 3 centrais do mundo já de algumas épocas desta parte.
E Barella. Nicolò Barella. E Theo Hernández também.
Valorizado, Nicolò Barella. Ainda tens Luís Dias também. Muitos nomes. Estas foram as minhas escolhas. E do Alex, vocês aí em casa, toca a escolher um jogador por cada idade dos jogadores
muito
que eu
difícil.
E o Alex falámos. E depois digam com quem concordaram mais. Se comigo com ele.
Nós nos 23 nem referimos Enzo. Isso diz muito.
Estava aqui, eu escrevi aqui Enzo, mas
cai cedo ou está lá?
Olha, Alex, nós esta semana, como eu disse, semana pobre de futebol, mas quinta-feira nós vamos estar de volta, porque gravamos sempre dois por semana, vocês já sabem. Para quem não sabe, informem os vossos amigos. Quinta-feira estamos de volta. Malta, toca a tocar no sininho, subscrevam,
partilhem.
Participem e partilhem. Até lá, um grande abraço a todos para mais um Private Show para o Alex.
Um grande abraço, pessoal, e obrigado pelo apoio.